E hoje o assunto é política que você pode acompanhar pelo facebook.com/radiocbnmaringá. Acompanhe também pelo Twitter, twitter.com/cbnmaringá. É o nosso balanço da semana. Semana agitada, suspensão do retorno às aulas, adiaram por causa da Covid. E também tivemos o fim da greve do transporte coletivo, que até agora ninguém sabe muito bem por que, quem e como. E o fator principal, até quando essa questão vai se resolver entre a prefeitura e o transporte coletivo. Fora isso, a Covid-19, dificuldade de leitos, enfim, uma semana agitada. Mas vamos lá, bom dia, Reginaldo Dias.
Bom dia, Gilson, bom dia, Thiago, bom dia, os amigos da CBN.
Bom dia, Thiago Valenciano.
Bom dia, Gilson, Reginaldo e todos os ouvintes da CBN Maringá.
É um prazer enorme falar com vocês, meus caros, sempre muito bom. Vamos começar pelo Reginaldo. Reginaldo, a gente teve uma semana meio agitada, né? A greve dos motoristas acabou, mas o impasse entre prefeitura e transporte coletivo ainda não. E o prefeito teve que administrar também a questão da Covid-19. Aumento do número de casos, teve que suspender o retorno às aulas. Semaninha agitada, quer dizer, o poder público municipal mostrou sua importância. Resolveu tudo o que devia ou não?
Ah, alguns problemas são estruturais, né, Gilson? E outros serão de média duração. Há uma ansiedade para a volta à normalidade da vida, mas tudo indica que a gente vai conviver com a Covid por bastante tempo ainda. E isso tudo incide sobre as decisões do poder público. Há um descompasso entre o grau de risco que nós corremos hoje ainda e a ansiedade da população pela vida normal. As pessoas pararam de acompanhar as estatísticas de contaminação, de óbitos, a taxa de ocupação de leitos nos hospitais. Isso era muito comum no começo da pandemia. Hoje as pessoas querem voltar à vida normal. Só que o risco hoje não é menor do que era 6 meses atrás. Então o prefeito de Maringá ou de qualquer outra cidade, ele tem que lidar com essas diferenças de sensibilidade. Tem pressão do setor econômico, pressão de pais de alunos, pessoas que querem ter uma rotina de lazer, né? Então o prefeito tem que achar um ponto de equilíbrio. O prefeito Ulisses Maia, desde o começo, ele tem dialogado com todas essas situações. É provável que erre um pouco e acerte em outros aspectos, mas a eleição de outubro demonstrou que a população aprovou a conduta dele, inclusive em relação a esse tema. Então, acho que é esse o parâmetro que ele está utilizando para continuar a administrar essa questão da pandemia juntamente com os demais temas da administração pública. É sempre possível criticar o prefeito por uma decisão, mas a gente tem que tentar se colocar no lugar dele também para pensar que tipo de decisão é possível neste momento para equilibrar essas diferentes expectativas, né? A minha percepção é de que o prefeito tem acertado mais do que errado na condução da pandemia, Júlio.
Tiago Valenciano, sua avaliação do prefeito, positiva ou negativa, como é que ele está agindo aí com algumas questões, algumas delas tradicionais e outras pontuais?
Olha, Gilson, ontem ele empatou, né? Ele estava perdendo de 1-0 do Rafael Rosa e ontem foi um empate com aquela decisão de que não vai precisar exonerar os comissionados, né? Enfim, a gente tinha até brincado disso naquele dia, só para deixar o ouvinte informado que ontem houve um empate, então está 1-1 nessa disputa, se ele está cumprindo ou não a lei complementar 173 em relação ao aumento de despesas e cargos do município. Então, mais uma semana de vitória do prefeito em relação a essa disputa com o vereador. O Cor é que essa semana ele atravessou por esse problema da volta às aulas, né? É uma questão delicada, a gente comentou aqui várias vezes, tem algumas licitações atrasadas em relação à volta às aulas, inclusive o deputado Homero Marques acabou denunciando isso essa semana, de que faltam alguns suprimentos para poder resolver o problema da volta às aulas, mas eu acredito que não é só isso não. Eu acredito que a gente tem todas essas nuances em relação ao retorno às aulas, porque existem várias e várias etapas que você precisa lidar para conseguir voltar às aulas. Uma delas é saber como que a educação infantil vai retornar e como que os CMEIs vão conseguir dar conta das crianças nesses espaços. Ainda que estejam bem adaptados, bem organizados, ainda há o risco de contágio, enfim, é uma demanda ainda não solucionada. E quanto à questão do transporte coletivo, de fato, nós ainda temos que debater a política pública de mobilidade urbana em Maringá de forma mais abrangente e que seja resolutiva, que não fique somente na criação de comissões, análises, estudos, mas que ela se resolva e que tenha um plano que a sociedade possa se sentir integrada e representada e que as coisas aconteçam. Isso é missão do IPLAN, já falei aqui várias vezes, o IPLAN foi criado para isso, ele precisa assumir o seu papel de protagonismo na discussão da mobilidade urbana o quanto antes.
Agora, quando a gente fala de mobilidade urbana, eu quero até tomar essa questão com o Reginaldo. O Reginaldo é contemporâneo, né? A gente tem aí uma adolescência muito próxima. Eu me lembro, caso esteja enganado, me corrija, você que tem uma relação de resgate histórico com a cidade importante, o transporte coletivo já teve um papel mais importante, mais vital, do deslocamento da população. Era a bicicleta e o transporte coletivo, os dois por pura necessidade, né? Agora a gente tem a motocicleta, que está se transformando numa alternativa de quem não quer comprar, não vai gastar o dinheiro com o transporte coletivo, vai lá financiar a sua moto, e também aquele que abandona a bicicleta por considerar que se corre riscos, né? Agora, até onde a gente vai com isso? Porque é um problema nacional, Reginaldo, né? A mobilidade urbana, mas o prefeito, este atual prefeito, tem agravado, não vou dizer que para bem ou para mal, nem eu estou aqui avaliando se está certo ou está errado, mas tem, a característica, ele tem um enfrentamento com a empresa. Enfrentamento com a empresa, melhora ou piora a situação? Até onde a gente vai com isso?
Mas eu só acho que essa é a crise momentânea aí gerada pela greve. Quer dizer, a greve foi um sintoma, não, a greve não é a crise. Né? Uhum. O próprio dirigente local da empresa, o Giacomelli, em entrevistas à imprensa, ele apontou algumas dificuldades estruturais do atual contrato. Esse contrato foi licitado há cerca de uma década. Então, a empresa sinalizou que, sem subsídio do poder público, ela não conseguiria prestar o serviço. Se eu entendi bem a exposição do dirigente empresarial, né?
Uhum. Entendeu bem.
Há vários motivos para isso. Há o conjuntural, que é a pandemia, uhum. E há outros, que é a própria mudança do acesso a automóveis, motocicletas e outras variáveis de mobilidade urbana, né? Então, o modelo está em debate, e esse debate deve ser aprofundado, de preferência com a incorporação de muitos agentes, principalmente dos usuários. Nós precisamos ouvir os usuários para equacionar isso. Só que essa questão, ela não se resolve, até onde eu consigo enxergar, pela prefeitura sentando com a empresa para encontrar um novo modelo. Porque a própria proposta sinalizada pelo dirigente empresarial, até onde eu consigo enxergar, ela pode exigir um novo certame licitatório. Porque esse certame que resultou nesse contrato não previa esses subsídios que estão sendo reivindicados pela empresa hoje. Então, se for para a prefeitura descarregar subsídios para baratear o preço do transporte, enfim, criar uma nova condição, até onde eu posso enxergar, isso supõe um novo certame para que outros agentes privados possam oferecer serviços para a prefeitura também. Então, é uma situação muito delicada. Se o atual contrato ele está defasado em relação à realidade, há que se pensar numa situação de solução de médio prazo, e isso vai exigir debates, propostas e provavelmente um novo certame.
Tiago, tua opinião sobre isso para a gente fechar hoje?
Para a gente fechar, isso que eu acabei de comentar em relação ao protagonismo do debate vir do IPLAN. O IPLAN precisa tomar conta disso, junto com a Secretaria de Mobilidade Urbana, e, de fato, a solução do Reginaldo é a verdadeira. O desafio do transporte público em Maringá não é simples, ele não é fácil de ser resolvido, porque se fosse fácil, alguém tinha dado uma canetada e resolvido. Ele envolve muita gente, muitos fatores, muitos interesses comerciais, muitos negócios, para que ele seja solucionado. Então, as pessoas precisam começar a se acostumar com as realidades, as coisas têm que ser implantadas aos poucos, mas para isso precisa de um planejamento. Para ter um planejamento, precisa ter um estudo. E para ter um estudo, ele precisa começar. Não dá para deixar ele engavetado esperando que ele aconteça. São debates longos, complicados, tensos, difíceis, mas que precisam começar a acontecer o quanto antes.
Meu caro Tiago, muito obrigado por essa conversa. Bom fim de semana, a gente volta a se falar na segunda.
Bom final de semana, Gilson, Reginaldo, e inovador, hein? O município plantar maconha junto com canelinha foi essencialmente medicinal, né? As pessoas, assim, tão disruptivas aí na região, né? Que coisa, hein?
Só para comentar a sua fala, tem gente que vai trabalhar de home office. Você viu a outra de ontem à tarde que a Luciana colocou no CBN Maringá, segunda edição? O cara planta num quarto com ar-condicionado, tudo monitorado. Gastou 14 mil para fazer uma estufa. Plantava maconha em casa. Home office, né? Reginaldo, bom fim de semana. Se quiser comentar também essa, pode comentar, Reginaldo.
É, existe um debate mais complexo sobre a descriminalização da maconha, né, Justo? Vamos debater isso aqui, não tenho opinião formada a esse respeito. Mas é também um tema complexo e há o debate sobre o uso medicinal da cannabis.
É verdade.
Que é um debate que está travado no Brasil por conservadorismo tacanho, né? Porque o uso medicinal ele pode ser muito benéfico para várias patologias, desde que acompanhadas e com prescrição médica.
Perfeito. Vou colocar na pauta.
Para você e os amigos.
Um abraço, Jean. Vou colocar na pauta. Um grande abraço. E você pode entrar em contato com o Reginaldo, Facebook do Reginaldo, Reginaldo Dias, fantástico, muitos conteúdos lá. E o nosso Thiago Valenciano pelo site thiagovalenciano.com.br.